A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 47-45, Separando-se dos Incrédulos, parte 2. Nós retornamos nesta manhã a 2 Coríntios capítulo 6 e a este tremendo princípio fundamental que o apóstolo Paulo estabeleceu nas palavras: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Frase muito conhecida a propósito, uma ordem muito conhecida, e que certamente tem sido amplamente citada entre os cristãos, mas muitas vezes incompreendida, e mais frequentemente violada em detrimento dos crentes e da igreja. Aqui está uma dessas doutrinas fundamentais, um dos pilares da vida e do ministério cristão, que é absolutamente essencial. Agora quero que olhemos para este texto e quero lê-lo novamente, porque quero colocá-lo em sua mente. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Agora, como indiquei da última vez, essa passagem identifica dois mundos opostos. A terminologia é clara. Um desses mundos é marcado pela justiça, luz, Cristo, crentes e a presença de Deus. O outro é marcado pela falta de lei, pelas trevas, por Satanás, pelos incrédulos e pela presença de falsos deuses. E esses dois mundos são totalmente diferentes e distintos, tanto que são mutuamente exclusivos. Eles não podem trabalhar juntos em parceria comum. Eles não podem ter companheirismo juntos. Eles não estão em harmonia um com o outro. Um é velho, o outro é novo. Um é terreno, o outro é celestial. Um é mortal, o outro é doador da vida. Um é mau, o outro é santo. Um é construído sobre mentiras, o outro é tudo verdade. Um perece e o outro vive eternamente. Paulo, então, está deixando claro que os crentes não podem viver em ambos os mundos. Certamente, João disse isso em sua primeira epístola, 1 João, quando identificou claramente essa disparidade entre os dois mundos com estas palavras familiares: não amem o mundo nem as coisas do mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Mundos mutuamente exclusivos. Você não pode estar em ambos ao mesmo tempo. Então, em Tiago, lemos, no capítulo 4, versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E mais tarde, no versículo 8, ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Pessoas tentando viver em dois mundos diferentes. Em Romanos capítulo 12, é claro, aquela passagem bastante familiar que inicia a parte de exortação de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Faça uma pausa. Quando uma pessoa se torna crente, ela é transportada de um mundo para outro, e ficar indo e voltando é absolutamente inaceitável. E foi exatamente isso que os coríntios tentaram fazer. Tendo sido identificados pelo nome de Cristo, identificados com Ele, tendo entrado na igreja, eles ainda estavam pendurados em sua própria idolatria, seus antigos modos pagãos. Eles tinham vindo a Cristo deixando a idolatria, como dizem 1 Tessalonicenses, eles tinham vindo dos ídolos para agora servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Mas eles não fizeram uma ruptura clara. Eles tinham sido cortejados de volta à antiga idolatria, de volta à antiga cultura pagã, porque ela era tão difundida e dominante e estava em exibição e tão entrelaçada no tecido de sua vida, vida familiar, vida social, vida comunitária. Corinto era dominada acima da cidade por uma acrópole, uma alta montanha em cujo topo ficava o templo das falsas divindades que se dedicavam ao ritual pagão, adoração e prostituição de sacerdotisas. Esse templo não era apenas o centro dessa religião, mas disseminava seus pontos de vista religiosos e ideologias por toda a cultura de Corinto. Fazia parte de tudo na vida, feriados, festas, celebrações e assim por diante. E era uma atração constante para os coríntios voltarem aos antigos padrões. E eles voltavam. Além disso, os falsos mestres vieram e trouxeram um sincretismo quase cristão e uma religião eclética que pegou o cristianismo, um pouco do legalismo judaico e alguma religião pagã, fundiu tudo junto e a ofereceu como a verdade. E esse compromisso encontrou seu caminho na igreja de Corinto e encontrou certo público, e alguns deles estavam ouvindo, acreditando e aceitando essa religião. Você vê, os falsos mestres queriam tornar o cristianismo mais popular, menos exigente, menos distinto, menos estreito, menos ofensivo, menos diferente, menos exclusivo, para que eles pudessem atrair mais pessoas e para que pudessem obter mais dinheiro. E é sempre o que os falsos mestres querem. E assim aqui está a Igreja de Corinto, nova e inexperiente, e sendo assaltada pela religião pagã em torno dela. Você não podia separar a vida social da religião. Você não podia separar a vida histórica daquela aldeia em termos de seus padrões de religião. E aquela aldeia, que se tornou uma cidade, suportou todos os sinais da religião que se moviam em seu crescimento. Era um sistema pagão completo até o âmago da questão, e era difícil resolver isso. Estar envolvido em tudo na vida da cultura era estar envolvido no paganismo, a menos que você fizesse uma ruptura clara. Os coríntios não fizeram isso. E como eu disse, acrescente a isso a confusão dos falsos mestres. E você entenderá por que Paulo diz a eles: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. É muito parecido com o cristianismo moderno hoje, a propósito, que busca misturar o cristianismo com a cultura popular, quer tornar o cristianismo mais popular, menos diferente, mais saboroso, menos ofensivo, menos estreito, menos exclusivo. E o resultado disso é que o verdadeiro cristianismo e a pureza da palavra de Deus são corrompidos pela transigência, e a igreja pode tornar-se inútil, vergonhosa, blasfema ao zombar da verdade. Para os crentes, não pode haver transigência. Não podemos nos envolver com incrédulos em qualquer empreendimento espiritual. Esse é o problema. Não se unam com os incrédulos. Essa é a ordem que coloca este texto em movimento, e é um chamado inconfundível para os crentes se separarem dos incrédulos. Ninguém pode deixar isso passar, é o que está dizendo. A questão é, o que isso significa? E como eu disse da última vez, é essencial entender o que isso significa. Mas, antes de tudo, o que isso não significa? Paulo não está dizendo, corte todo o contato com não cristãos. Ele não está dizendo isso, porque precisamos alcançá-los com o Evangelho. Essa não é a questão. Ele não está dizendo, não evangelize os não convertidos. Não confronte as pessoas inseridas em falsas religiões. Ele não está dizendo isso. Precisamos fazer isso. Em segundo lugar, ele não está pedindo isolamento completo por parte da igreja. Não devemos viver isoladamente. Não devemos ser monásticos. Não devemos nos esconder em algum lugar e nos separar do mundo. Justamente o contrário. Devemos encontrar os incrédulos, amá-los, ser seus amigos e estabelecer um modelo de exemplo espiritual para eles. Além disso, ele não está dizendo que você deve se divorciar de seu cônjuge, não salvo, ou romper todo contato com os não salvos, ou todo contato, quer dizer, com pessoas não salvas na sua família. Ele também não está dizendo que você não pode trabalhar, entreter-se, fazer negócios ou se envolver em empreendimentos terrenos comuns com incrédulos. Ele não está dizendo isso. Claro que você pode. O que ele está dizendo é que você não pode se unir aos incrédulos em causas religiosas ou empreendimentos religiosos. Você não pode ir à adoração deles e se tornar parte dela. Você não pode torná-los parte do reino de Deus. Você não pode envolvê-los em qualquer coisa que envolva ministério, ensino ou adoração. Onde há ministério, ensino e adoração, tem de haver separação absoluta. Assim ele está se referindo, na verdade, a crentes e incrédulos se apoiarem em qualquer empreendimento religioso e espiritual comum. Os dois não podem ser unidos mais do que um boi e um jumento podem fazer um sulco reto quando sob o mesmo jugo, como Deuteronômio 22:10 proíbe. Mas isso é exatamente o que os coríntios estavam fazendo. Eles estavam indo para as festas que estavam envolvidas com os ídolos e estavam tentando ainda fazer amizade com as pessoas no mundo, em suas famílias e em sua sociedade, participando e se envolvendo em festivais de ídolos. E tal transigência é intolerável. Ao mesmo tempo, eles haviam introduzido as formas de religião pagã na igreja, e isso era igualmente intolerável. Não pode haver harmonia, comunhão, parceria ou participação entre crentes e incrédulos em qualquer empreendimento religioso. Essa é a questão. A religião pagã, o falso ensinamento, arruína aqueles que dão ouvidos a isso. Isso leva à impiedade. Isso se espalha como gangrena e prejudica a fé das pessoas. Paulo orientou Timóteo em tudo isso e o advertiu a alertar a igreja. A questão, então, é a cooperação religiosa, comprometimento religioso com falsos mestres e com a heresia e o erro. Não podemos ter nada a ver com as pessoas envolvidas nisso, quando elas estão tão envolvidas. E não podemos permitir que tenham algo a ver com empreendimentos que envolvam o avanço do reino de Deus. E, no entanto, ao longo dos anos, a igreja continuou a fazer isso. Às vezes é chamado evangelismo cooperativo, onde um evangelista vai entrar em uma cidade e reúne cristãos e não cristãos, aqueles que acreditam na palavra de Deus e aqueles liberais que abertamente negam a palavra de Deus em um empreendimento evangelístico comum. Isso está em violação direta do que este texto está ensinando. Acontece o tempo todo em esforços comuns no evangelismo. Acontece em instituições educacionais, onde essas instituições que afirmam ser cristãs teriam em sua faculdade aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que nasceram de novo e aqueles que não. e eles estão ilegitimamente ligados em um empreendimento espiritual comum, em detrimento da igreja, à debilitação dos crentes e à falsa segurança dos incrédulos. Os cristãos verdadeiros devem separar-se dos incrédulos em assuntos relacionados ao ministério, ensino e adoração. E quando digo ensino, estou falando de ensinar o relacionamento com Deus e sua verdade. Assim, Paulo corrige esse princípio. E isso, a propósito, foi uma breve revisão da primeira mensagem. Mas, em resposta a esse princípio inicial, ele nos dá cinco razões ou cinco motivos para seguir este mandato. E eu quero abordar esses motivos de uma perspectiva negativa, se eu puder. Estar ligado com os incrédulos em qualquer esforço espiritual é, número um, irracional. Irracional. A questão que Paulo está mostrando aqui é de congruência. É um dos motivos simples. E para esclarecer esse ponto da irracionalidade de um empreendimento tão comum, ele faz quatro perguntas retóricas, cada uma das quais exige uma resposta negativa. Aqui estão elas. Versículo 14. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? E a resposta para elas é negativa. Justiça e iniquidade não têm parceria. Luz e trevas não têm companheirismo. Cristo e Satanás não têm harmonia. E um crente e um incrédulo não têm nada no reino espiritual em comum. Isso é axiomático. Um axioma é uma verdade evidente que não precisa de provas. Isso é óbvio. É óbvio que você não pode fazer oposição ao que é do mesmo. E esses são todos opostos. Essas quatro questões retóricas colocam em prática a irracionalidade de cristãos e pagãos trabalhando juntos em algum empreendimento espiritual, engajando-se em alguma adoração ou envolvidos na disseminação da suposta verdade divina. Vamos olhar para cada questão brevemente. Pergunta número 1. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Sociedade é metoque. É o único lugar que esta palavra é usada no Novo Testamento. É realmente um sinônimo para a palavra koinonia, que significa parceria, significa uma partilha comum em conjunto, o engajamento comum em um esforço comum. E, obviamente, justiça e iniquidade não podem juntar as mãos no mesmo empreendimento. Justiça é aquilo que satisfaz a honra a Deus. A iniquidade é aquilo que desagrada e desonra a Deus. A justiça faz o que é certo. A iniquidade faz o que é errado. Os crentes são classificados na Bíblia como justos. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Aprendemos no capítulo 5, versículo 21, que podemos nos tornar a justiça de Deus nele, em Cristo. Deus nos cobriu com a justiça de Cristo, que inclui o perdão dos pecados. Por outro lado, os incrédulos são iníquos, injustos. Seus pecados não são perdoados. Não há parceria possível para essas duas categorias tão opostas. E os incrédulos? De que maneira eles são iníquos? Bem, isso significa simplesmente que eles não cumprem a lei de Deus. Eles a violam, eles se rebelam contra ela e eles a desobedecem. E a Bíblia caracteriza os incrédulos como sem lei. Eles serão condenados ao castigo eterno porque não têm lei, porque são injustos. Eles violam a lei de Deus e não há cura possível para essa violação, porque eles não veem ao Salvador, o único que provê perdão. Então eles morrem, como Jesus disse, em seus pecados e são punidos eternamente. Jesus os classifica dessa maneira. Por exemplo, em Mateus 7,23, ele diz a aqueles que afirmam conhecê-lo: então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E aqui está a sua caracterização daqueles a serem julgados, os que praticais a iniquidade. O padrão da vida deles é uma violação contínua, constante e ininterrupta da lei de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus. Em Mateus 13, no versículo 41, novamente temos uma cena de julgamento em uma parábola que Jesus está ensinando. Em Mateus 13, 41, Jesus disse: "Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes." Nesse lugar haverá choro e ranger de dentes. Novamente, aqueles que estão destinados ao julgamento eterno são descritos como sem lei. No capítulo 23 de Mateus, novamente Jesus está direcionando suas palavras aos fariseus, porque eles são hipócritas, e aos escribas. Ele diz: "Ai de vós", no versículo 27, "escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Iníquos, sem lei, é a iniquidade que condena." Está escrito sobre Jesus em Hebreus 1:9, que ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Os incrédulos, então, são condenados porque não importa o que eles digam, que possam ou não dizer "Senhor, Senhor", ou seja o que for. Eles são sem lei. Essa é a característica distintiva do padrão de suas vidas. É uma constante e incessante violação da lei de Deus. Por outro lado, há os justos, para quem a obediência à lei de Deus é o padrão de vida. Certamente, em 1 João, isso é muito claro. 1 Carta de João, capítulo 3, no versículo 4. "Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei." Mas no versículo 10, "Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão." Uma pessoa injusta pratica a iniquidade. Esse é um incrédulo. Versículo 7. "Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo." Então, por um lado, você tem aqueles cujo padrão de vida é a prática da iniquidade, por outro, aqueles cujo padrão de vida é a prática da justiça. Eles não têm nenhuma parceria, nenhuma parceria. Recebemos uma justiça imputada e, em virtude de nossa nova criação, regeneração e novo nascimento, recebemos uma nova disposição e uma nova natureza que ama a lei de Deus e deseja seguir e obedecer essa lei e odiar o pecado. Nós somos os justos e eles são os sem lei. Não podemos nos envolver em um empreendimento comum. De fato, em Tito, Paulo diz: "o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras." Não há harmonia. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados não podem se unir aos que não tiveram. Aqueles cuja paixão é a justiça não podem se associar com aqueles cuja paixão é a iniquidade em qualquer empreendimento espiritual comum. E isso não ajuda a Deus. Não é uma maneira inteligente de alcançar seus propósitos. É uma violação da sua palavra. Como Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios: "Você não pode ter a mesa dos demônios e a mesa do Senhor. Não dá para estar em ambas. Agora, existem pontos de contato. Eu admito isso. Mas não há parceria em nenhum empreendimento espiritual. E isso incluiria o casamento. A propósito, apenas como uma nota de rodapé, já que o casamento para um crente é um empreendimento espiritual, de acordo com Efésios capítulo 5, é uma demonstração do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Segunda pergunta retórica: ou que comunhão da luz com as trevas? Agora, você não precisa ser muito inteligente para entender que esses dois são mutuamente exclusivos. Onde você tem luz, você não tem trevas. Onde você tem trevas, você não tem luz. Esse é um contraste bíblico comum. Jesus usou isso várias vezes. E, particularmente, no Evangelho de João, um texto familiar, no capítulo 8, versículo 12, Jesus faz uma distinção muito clara. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E a luz se refere à justiça, as trevas à iniquidade. São mutuamente exclusivas. Nada é mais incompatível do que a luz e as trevas. Uma dissipa a outra. Em Atos 26, quando Paulo foi comissionado e foi chamado para o ministério, foi dito que estava indo levar a luz e abrir os olhos dos gentios de modo que pudessem ver a luz. Efésios 5 fala sobre isso, o reino da luz. Colossenses 1, fomos transportados do reino das trevas para o reino do amado Filho de Deus, que é um reino de luz. Pedro até mesmo escreve sobre esse reino maravilhoso, esse reino de luz. Ele diz em 1 Pedro 2,9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de João 1 diz assim, andamos em luz, não em trevas. Nenhuma parceria, mutuamente excludentes, quer dizer, isso é óbvio. Agora, essas duas perguntas têm a ver com a nossa natureza. Os crentes são justos e nós andamos na luz. Os incrédulos são sem lei e andam em trevas. Existe uma incompatibilidade muito natural. Somos muito diferentes. Não pode haver intimidade comum no reino do espiritual, nenhuma. Qualquer tentativa de se unir em uma denominação, qualquer tentativa de se reunir em uma associação, qualquer tentativa de se reunir em algum tipo de ministério de evangelismo, um ministério no campus, uma cruzada, qualquer tipo de evento como esse, uma tentativa de reunir em um contexto escolar, um ambiente educacional e supostamente ser capaz de se mover comumente em direção a um objetivo é ridículo. Qualquer tentativa de comunhão na vida espiritual comum com os incrédulos é ridícula, prejudicial e falsamente reconfortante para aquele incrédulo. Agora, quando ele chega à terceira questão retórica, ele se distancia da diferença em nossa natureza, justiça e luz, em oposição à iniquidade e trevas. Há diferença em nossos líderes. E sua pergunta no versículo 15 é, que harmonia entre Cristo e o maligno? E agora nos movemos para a ideia do poder pessoal, o governante pessoal de cada reino. E acredite em mim, há um antagonismo absoluto, fundamental e eterno no mais alto nível do reino da luz e da justiça, contra as trevas e a iniquidade. E essa é a diferença entre Cristo e Satanás, e eles não estão envolvidos em nenhum empreendimento comum. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fizer, Satanás gostaria de evitar. Tudo que Satanás fizer, Cristo julgará. Cristo não tem parceria, não tem companheirismo, não tem comunhão com Satanás. E você tem de entender que um incrédulo, João 8,44, é um filho do diabo e um crente é um filho de Deus, e os dois não podem trabalhar juntos. É por isso que Paulo lhes disse, você não pode ir à mesa dos demônios e depois chegar à mesa do Senhor. Você não pode ir a algum banquete de ídolos, sentar lá e adorar um ídolo. Perceba, versículo 20 de 1 Coríntios 10. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Você não pode se envolver em nenhuma forma falsa de religião. Isso é um compromisso. A luz não tem comunhão com as trevas. A justiça não tem parceria com a iniquidade. E Cristo não tem harmonia com o demônio. A propósito, a palavra harmonia, sunfonesis, da qual obtemos sinfonia, não é apenas um termo musical. Significa se unir em uma causa comum. Belial é um termo antigo e antigo usado para Satanás. Às vezes é traduzido com um R no final, Beliar. Isso vem dos tempos antigos. É usado no Antigo Testamento em vários lugares com a frase filhos de Belial que são indignos. No período intertestamentário, nos manuscritos do Mar Morto, encontramos o termo Belial usado para se referir a Satanás, que é totalmente indigno. É um bom título para ele, o indigno, contra Cristo, que é o único digno. Não pode haver parceria entre aquele que é digno e o totalmente indigno. Esse epíteto de Satanás é adequado, especialmente nesse tipo de contraste. E a propósito, esse é o único lugar em que é usado no Novo Testamento. Ele é o indigno, derradeiro, que será jogado na pilha de lixo do inferno. Ele não pode estar em harmonia com o totalmente digno que é exaltado no céu dos céus. E os incrédulos, infelizmente, são filhos de Satanás. Eles andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eles são sem lei e desobedientes, sujeitos a Satanás, que anda em um reino de trevas. Não há harmonia. E observe que Satanás se disfarça. Lembre-se de 2 Coríntios 11 novamente. Ele se disfarça como um anjo de luz. Atua na falsa religião. Seus mensageiros são disfarçados de anjos da luz. Ele rasteja nas vestes religiosas e tenta perpetrar suas religiões, e ele suga os crentes transigentes com essas falsas religiões. Eu não me importo do que vocês estão falando, mórmons, quer você esteja falando das testemunhas de Jeová, católicos romanos ou quaisquer outras heresias e erros que sejam abundantes. Você não pode fazer parceria com essas pessoas em um empreendimento espiritual comum. A quarta pergunta retórica, no final do versículo 15, meio que volta a cobrir todo o fundamento. Ou que união do crente com o incrédulo? Colocando de uma outra maneira, o que a fé tem a ver com a não-fé? Elas são, por definição, excludentes entre si. Se você acredita nisso e não acredita naquilo outro, então não há um ponto em comum, porque crer no Evangelho e na Palavra de Deus é uma fé totalmente dominante na vida. Os fiéis e os incrédulos não têm nada em comum. Suas ideologias são mutuamente exclusivas. Nenhum empreendimento espiritual pode ser tentado com a visão de sucesso que envolva tal mistura. Amós 3:3 dá o mesmo axioma. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Nossas crenças, todas elas, nossos valores, nossos princípios, nossos motivos como cristãos, são completamente contrários a todos os valores, princípios, crenças e motivos dos não convertidos. Podemos brincar juntos, trabalhar juntos, socializar, construir juntos, estudar juntos. Mas assim que nos movemos para a adoração e ministério e o ensino da verdade divina, isso se torna totalmente impossível. É triste pensar nisso. As igrejas estão cheias de incrédulos. E esta tentativa está acontecendo o tempo todo para fazer esse tipo de parceria mútua, crente-incrédulo, funcionar. É uma abominação para Deus. É ineficaz. Isso é desastroso. Lembro-me de um pastor que certa vez me disse que ele descobriu o que havia de errado em sua igreja. Metade de sua diretoria era salva e a outra metade não. Eu não posso imaginar um cenário pior. Então, primeiro, é irracional tentar ser desigualmente ligado aos incrédulos. Deveria ser óbvio para qualquer um que possa pensar que isto é mutuamente impossível, unir estes dois reinos. Em segundo lugar, e estamos subindo mais um degrau aqui, não é apenas irracional que os crentes estejam unidos aos incrédulos. É um sacrilégio. E vou falar sobre isso nesta manhã e falar sobre os demais da próxima vez. É um sacrilégio. Veja o versículo 16. Aqui está a quinta questão retórica, mas ela defende este segundo argumento. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo, assim como Deus disse: Eu habitarei neles e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A questão aqui é uma questão de sacrilégio. Toda religião falsa é adoração demoníaca. Ouça, agora lembre-se que um ídolo não é nada. Você pode esculpir um ídolo de madeira, você pode fazer um ídolo de pedra, você pode fazer um ídolo de prata, você pode fazer um ídolo de ouro, você pode pintar o que quer que queira em uma parede, você pode dar forma a um ídolo a partir do mármore, o que quer que seja. Quando você termina, aquilo não é nada. Mas a religião e a ideologia que isso defende é o ensino de demônios. São mentiras dos abismos. São as doutrinas dos demônios provenientes de espíritos sedutores. Então o que acontece é que os demônios personificam o ídolo e você adora um demônio no ídolo, embora você não o saiba. É um demônio que cria a religião, que conduz o relacionamento com o adorador. É comunhão demoníaca. E quando você vai à mesa, você vai à mesa dos demônios. E quando você vai ao ídolo, você adora um demônio. Todos os deuses da nação são demônios, diz o Antigo Testamento, porque demônios personificam os ídolos que os homens criam sob o estímulo deles. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? A resposta: nenhuma. Você não pode misturar a adoração ao diabo e a adoração a Deus. Não podem ser misturadas. O cristianismo é completa e totalmente separado de toda forma de idolatria. Não há esperança de semelhança. Estamos perante uma questão muito importante. Olhe sua Bíblia por um momento. E provavelmente não vamos conseguir ver tudo, mas quero direcioná-lo para o capítulo 21 de 2 Reis. E então outra passagem do Antigo Testamento ou duas, e isso fará com que a questão se esclareça. Em 2 Reis 21, versículo 1, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efisibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. O que ele fez? Quais foram as abominações das nações que costumavam estar na terra? Idolatria. E o que ele fez? Ele trouxe de volta toda a idolatria. Ele trouxe de volta todas as abominações que o Senhor havia extirpado. Ele reconstruiu os altos que Ezequias, seu pai, destruiu. Ele ergueu altares para Baal e fez uma Azerá, que é uma estátua para uma divindade feminina, como Acabe, rei de Israel, havia feito e adorava todo o exército do céu. Adorava as estrelas e os deuses que supostamente estavam nas estrelas. Servia-os, construiu altares na casa do Senhor, que o Senhor havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Dá para imaginar isso? Ele colocou altares no templo. Ele colocou altares a falsos deuses no templo de Jerusalém, onde Deus disse: eu colocarei o meu nome. Ele construiu altares, versículo 5, para todo o exército do céu, nas duas cortes da casa do Senhor, bem no pátio do templo. Ele construiu altares para falsos deuses. Fez seu filho passar pelo fogo, e a adoração de Moloque envolvia o sacrifício de bebês no fogo. Ele fez isso. Praticou feitiçaria, usou adivinhação, lidou com médiuns e espíritas. Ele fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira. Ele então pôs a imagem esculpida daquela Azerá, aquela deidade feminina que ele fez, na casa da qual o Senhor disse a Davi e a seu filho Salomão: nesta casa e em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ele colocou a imagem no templo ídolos no templo. No versículo 9, Manassés ali diz, de tal modo que os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Quer saber? Eles foram idólatras, piores do que as nações que Deus destruiu. E o versículo 10, então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Isso é mensurar para a destruição. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. Há uma coisa que Deus não vai tolerar, e é isso. Ídolos em seu templo, a afronta final, o insulto final, a derradeira blasfêmia a Deus. Você não pode trazer um ídolo para dentro do templo de Deus. Nem pode você levar Deus para dentro do templo de um ídolo. É por isso que os coríntios não podem ir às festas dos ídolos. Vocês não podem tomar a si mesmos, que são o templo de Deus, e levar para dentro de um templo de ídolos, ou mesmo trazer um ídolo para o templo de Deus. Outra ilustração. E, de fato, esta é uma ilustração notável e profundamente interessante. Em 1 Samuel, capítulo 4, os israelitas estão lutando contra os filisteus. No versículo 2, os filisteus se reuniram em batalha para encontrar Israel. Quando a batalha se espalhou, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram cerca de 4 mil homens em um campo de batalha. Os filisteus foram vitoriosos. A Filistia, a propósito, é o antigo nome da Palestina. Eles eram o povo que estava lá quando Israel entrou na terra. Povo pagão e idólatra, eles se envolveram em numerosas batalhas. Aqui está uma que Israel perdeu. 4 mil dos seus homens estão mortos no campo de batalha. No versículo 3, a resposta deles. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Nós não entendemos isso. Nós devemos ser o povo da promessa. A terra deve ser nossa. Por que perdemos? Obviamente, eles estavam envolvidos em pecado. Então, eles decidiram que iriam resolver o problema de maneira mais simples. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Aqui está o plano deles. A Arca da Aliança, que era aquela caixinha com os varais passando por ela e os querubins nos cantos, nos lados, um de frente e um para o outro, que representava a presença de Deus, era para estar no Santo dos Santos. E entre as asas dos querubins, a glória de Deus repousava como evidência da presença de Deus entre o seu povo. Era o bem mais sagrado que eles possuíam, a representação de seu Deus. Então eles disseram, nosso problema é que perdemos porque Deus não está aqui. Então alguém vai buscar Deus. Não entendendo a onipresença de Deus e tendo reduzido sua religião à superstição, alguns comitês se reuniram e traçaram um plano. E assim no versículo 4, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eli era o sumo sacerdote. Estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então ela voltou, acompanhada pelos filhos do sumo sacerdote, e aí vem a arca, e rapaz, o povo estava animado. Versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Houve aquele tremendo grito e clamor que subiu quando aquela coisa entrou no acampamento, porque todo mundo estava dizendo: Deus está aqui, Deus está aqui, nós vamos vencer, vamos ganhar, não podemos perder. Versículo 6. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Quer dizer, a primeira reação deles foi quando tiveram 4.000 de seus soldados mortos. Com o que eles estão tão animados? Então souberam, por meio de espiões, obviamente, que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E os filisteus ficaram com medo. Eles disseram: Deus entrou no acampamento. E eles disseram: Ai de nós! Nada como isso aconteceu antes. Ai de nós! Bem, por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam da reputação do Deus de Israel. Quem nos livrará da mão desses poderosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Ouça, a palavra tinha se espalhado. Eles ainda estavam expressando sua inclinação politeísta ao pluralizar Deus. Mas eles ficaram com medo, porque ouviram falar do que aconteceu no Egito. E claro, eles imaginaram que, assim como seu próprio Deus, ele estava confinado à forma em que o haviam feito. E assim, enquanto ele não estava lá, eles estavam bem. Mas quando a pequena caixa apareceu, eles estavam em apuros. A superstição estava em ambos os lados. E então veio a palavra do general. O que ele vai fazer? Então ele fez o que todo general faz. Tem uma palavra motivadora. Versículo 9. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Vão pegá-los, homens. Não podem se preocupar com essa caixa. Vocês só têm de ir lutar. Então os filisteus lutaram. Ele era um sujeito convincente, eu acho. E veja o que aconteceu. Israel foi o quê? Derrotado. O quê? Como isso pode ser? Temos Deus. Temos a caixa. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 são muitas mortes. E isso não foi o pior. Veja isto. Versículo 11. Foi tomada a arca de Deus. Eles não só mataram 30.000, e talvez os outros 4.000 fossem acrescentados a esses, 34.000 soldados a pé, e talvez outros também, mas eles levaram a caixa. E então, para piorar as coisas, Ofni e Finéias morreram. Ou, dependendo da sua perspectiva, para tornar as coisas melhores, porque eles eram dois meninos odiosos. E os filhos do sumo sacerdote estão mortos e Deus se foi. Os filisteus o pegaram. Você diz, esse é um problema real para Israel. Não, Israel já estava em apuros. Esse é um problema real para os filisteus. Agora eles têm Deus em suas mãos. Bem, vamos descobrir o que eles fizeram. Vá para o capítulo 5. Bem, o que você acha que eles fariam? Bem, uma vez que eles eram politeístas e acreditavam em muitas divindades, eles fizeram o que você esperaria. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod, uma de suas cidades. E várias de suas cidades são mencionadas aqui, até a costa da Palestina. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Agora, o que é a casa de Dagom? Esse é um templo para o seu Deus principal. Seu Deus principal é Dagom. E essa era sua divindade. Obviamente, eles eram um povo do litoral. Aquele Deus tinha algo a ver com a pacificação do empreendimento pesqueiro, as ameaças do mar, etc. E então eles simplesmente supuseram: bem, veja agora, nós não só temos Dagom, nós capturamos esse poderoso Deus que exterminou o exército egípcio, nossa invencibilidade está garantida. Então eles pegaram a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, porque obviamente eles não poderiam ter um lugar preparado para a arca de Deus. eles provavelmente tiveram uma discussão sobre como eles iriam fazer isso. Versículo 3. Quando os asdoditas se levantaram cedo na manhã seguinte, e certamente quando se levantaram, vieram ao lugar de Dagom para agradecer-lhe por sua grande vitória. E quando o fizeram, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Uau! O que aconteceu? De repente eles chegam lá e Dagom está jogado, curvando-se para esta caixinha. E eles devem ter pensado que houve um terremoto localizado ou algo assim. Essa coisa provavelmente foi feita de pedra, caiu de sua plataforma e agora está prostrada diante desta caixa. Então eles pegaram Dagom e o colocaram em seu lugar novamente. Tiraram o pó e o colocaram de volta. Versículo 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor novamente. Só que desta vez, a cabeça de Dagom e as palmas de suas mãos foram cortadas no limiar e só restou o tronco de Dagom. Agora ele foi decapitado e as mãos dele estão cortadas e há apenas um toco de uma forma humana deitado ali com a cabeça solta e as duas mãos ali. E eles receberam a mensagem: não pegue essa coisa de novo. Você não pode trazer ídolos para a casa de Deus e não trazer Deus para a casa dos ídolos. Você entende? Esse é um princípio que é claramente ilustrado aqui. A propósito, a mão do Senhor pesou sobre os asdoditas. Deus não lidou apenas com Dagom, lidou com eles por causa de sua blasfêmia. Ele os assolou. O que isso significa? Ele enviou uma peste de ratos e os ratos trouxeram o que seria como peste bubônica, morte negra, a peste negra. Milhares e milhares de pessoas morreram por causa desta praga. E aqueles que não morreram tiveram tumores. Bem, não demorou muito para as pessoas em Asdod descobrirem que deveriam se livrar dessa caixa. E então eles tiveram uma reunião, no versículo 8, e disseram: que faremos? E eles responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate. Ali não diz muito de seu amor para com essas pessoas. Gate era outra cidade filisteia da qual um grande homem veio, pelo nome de Golias. Então eles enviaram a arca para Gate. E quando eles a trouxeram, versículo 9, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. E então eles enviaram a coisa para Ecrom, a próxima cidade. E aconteceu, quando ela chegou lá, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E então eles fizeram outra reunião e disseram: o que vamos fazer? Devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar. Versículo 11. Para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade. A mão de Deus era pesada ali, e os homens que não morreram da peste pelos camundongos, o que é explicado no capítulo 6, foram feridos com tumores. E o grito da cidade subiu ao céu: morte, peste, doença, tumores em todo lugar, porque Deus não será levado ao templo dos ídolos. Entendeu o quadro? Os panteões gregos e romanos tinham muitas divindades, muitos ídolos. Adicionar ídolo era uma prática comum em uma religião politeísta. Isso é intolerável para Deus. Não é possível no cristianismo. Eu quero mostrar-lhe outro texto do Antigo Testamento, e esse é o capítulo 8 de Ezequiel. É um texto muito importante, porque demonstra como Deus se sente sobre confundir o templo de Deus com ídolos. Em Ezequiel capítulo 8, no versículo 3, estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Deus leva Ezequiel em uma visão e mostra a ele que um ídolo foi colocado no pátio interno do templo. E o versículo 4 diz: eis que a glória do Deus de Israel estava ali. Assim, ao lado da glória de Deus está um ídolo. E ele disse para mim, no versículo 5, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Eu vou ter de sair, porque eles trouxeram um ídolo, pois verás ainda maiores abominações. Versículo 7. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Ele disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Eles tinham esculpido e gravado ídolos em todas as paredes do templo. 70 homens dos anciãos da casa de Israel com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Aqui estavam alguns não levitas atuando como sacerdotes, alguns falsos sacerdotes das falsas religiões dos falsos ídolos, que haviam sido esculpidos por todo o templo. Versículo 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz, isso é, adoração a Baal. Verás ainda abominações maiores do que estas. Versículo 15. Versículo 16. O que ele encontra? Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Uma antiga atividade de culto egípcio. Eles estavam cometendo abominações. No versículo 18. Pelo que também eu os tratarei com furor. E ele fez isso e destruiu todos eles, e destruiu o templo. Não há compatibilidade entre o templo de Deus e os ídolos. Esse é o ponto. É impossível juntar os bois. É mais que isso, é irracional. É mais do que isso, é um sacrilégio. É uma blasfêmia tentar fazer isso. Ouça, os pagãos não se importam de se juntar aos cristãos em atividades religiosas. Eles adoram isso. Mas não podemos permitir isso. Não podemos permiti-lo. Não podemos nos unir aos incrédulos na adoração ou ministério ou em qualquer empreendimento que envolva Deus. Nem podemos convidá-los a se juntar ao nosso empreendimento. E é por causa do sacrilégio disso. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você não pode trazer ídolos para o templo de Deus. Você não pode tomar o templo de Deus e colocá-lo em um templo de ídolos. E aqui está o ponto. Porque somos o templo do Deus vivo. Ele está falando de nós individualmente. O quê? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Cristo vive em você. Sabemos disso pelo que o apóstolo Paulo diz. Isso é verdade, individualmente. Somos uma casa espiritual individualmente. O Espírito vive dentro de nós. O Espírito de Cristo, o Deus vivo, habita em nós. Nós somos o seu templo. Ele mora em um templo que não é feito por mãos. Ele vive em nossa nova criação, nossa nova natureza. Nós somos o seu templo. Isso é verdade individualmente. Isso é verdade coletivamente. A igreja é uma casa espiritual, um edifício espiritual, que abriga o Espírito de Deus. Assim indicam 1 Coríntios 3,16 e 17 e Efésios 2,22. Assim nós somos o templo de Deus. E então ele confirma isso por um mosaico de textos do Antigo Testamento. Assim como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E a propósito, esse mosaico de textos do Antigo Testamento é a mistura de declarações feitas em Levítico 26, 11 e 12, Jeremias 24, 7 e Ezequiel 37, 27. Ele está apenas tomando o que é o ensinamento do Antigo Testamento e meio que reunindo em um mosaico e o resumindo, e dizendo que Deus diz que ele habitará em seu povo e andará entre eles, e será seu Deus, e eles pertencerão a ele, porque somos o templo do Deus vivo. Eu amo o fato de que ele é chamado de Deus vivo em oposição aos ídolos mortos. Essa é uma expressão comum de Paulo em contraste com os ídolos mortos. Ele a usa em Romanos, 2 Coríntios, Tessalonicenses e 1 Timóteo. Qualquer união com os incrédulos é colocar ídolos no templo de Deus ou colocar o templo de Deus em um templo idólatra. É descaradamente, abertamente intolerável e sacrílego. E ele confirma com esta pequena frase, como ele próprio disse: e se você fizer isso, você está aberta e flagrantemente atacando o que Deus disse. Esse mosaico de passagens do Antigo Testamento resume uma grande verdade, e essa grande verdade é que somos o templo de Deus. Nós somos o povo da sua aliança, somos sua própria possessão preciosa. Nós somos sua morada, e não podemos nos juntar a ídolos. Qualquer jugo desigual com o propósito de servir a Deus é mal concebido, é irracional e é um sacrilégio. Temos de compreender isso. Isso é fundamental para a nossa experiência cristã. Mais três pontos. Mas teremos de esperar por eles. Pai, nós te agradecemos por tua palavra ser tão clara para nós em relação a isso. E sabemos que tu nos ajudarás a aplicar essas coisas. Tu nos darás a percepção enquanto nos movemos ao longo da vida para fazer a aplicação onde esta precisa ser feita. Mas, ó Deus, nós nos afligimos pelas muitas vezes em que esse princípio é violado, e os crentes fazem o que é impensável e irracional. E é mais do que isso, sacrilégio e blasfêmia. Perdoa-nos por tais transigências. Que a igreja sempre seja a igreja tão pura e que ela possa se dedicar apenas àquela adoração, honra e em glorificar o teu nome. E que ela possa se separar de todos os incrédulos, não importa o que eles afirmem, de qualquer esforço espiritual de adoração, ensino ou ministério. Mantenha-nos puros para que possamos ser poderosos e para que possamos honrar o único Deus vivo e verdadeiro e o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.